hanging from my neck and my chain.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
Conecta Jovem 2026. Cultura abre inscrições para editais de formação e premiação de jovens. Nossa convidada para falar sobre esse assunto é Clarina Façanaro, ela é secretária municipal de cultura de Jundiaí. Clarina, vamos falar um pouquinho sobre o Conecta Jovem 2026. O que vocês estão preparando aí para este ano?
Olha, Admilson, isso é um projeto pioneiro que traz esse olhar para o jovem, para o protagonismo jovem, para ele atuar também como um formador, né? Quando a gente fala em jovem, a gente imagina uma idade até 18. Mas não, o jovem, legalmente, até 29 anos, é considerado jovem. Esse edital que está, tem dois editais que estão sendo lançados. Eles foram desenvolvidos através de muito diálogo e debate com a própria classe artística, dentro do Conselho de Cultura, né? E ele será subsidiado pelo Fundo Municipal de Cultura. É uma política, faz parte do plano de governo, né, do prefeito Gustavo Martinelli, que eu atuei na elaboração também, justamente para a gente trazer esse olhar para o jovem dentro da cultura, porque isso, de fato, historicamente nunca aconteceu. Então, eu quero falar para os ouvintes aí, pais, avós e para os jovens, que é uma grande oportunidade esse edital para que a gente movimente a cena jovem na cidade. Eu vou explicar como isso vai acontecer. Nós estamos com um diálogo muito produtivo com a dirigente regional de ensino, né, a Valdete Mello, nos abriu as portas das escolas. Nós vamos nos inserir dentro das escolas do estado. É lá que os jovens estão. Os espaços, as escolas, elas são espaços ideais de ocupação cultural. Então, nós estamos já fazendo um mapeamento através de formulário Google para identificar os interesses, os desejos dos jovens. E esse edital, ele em novembro vai sair o resultado. E nós vamos implantar esse projeto Conecta Jovem em 2027. Então é assim, o jovem que quer se candidatar como um curador, ele vai ter naturalmente que apresentar elementos de que ele atua na área, que ele tem formação. Ele vai fazer a curadoria e vai ministrar oficinas para os jovens que serão selecionados para fazer apresentações. E tudo isso é remunerado. Isso a gente está gerando renda para esse jovem. Então, nós teremos 16 jovens curadores selecionados. E eles receberão R$ 3.500 para fazer a curadoria e para realizar palestras e workshops. E teremos, dentro dessa faixa etária, de 18 a 29, são curadores e oficineiros. Mas os jovens artistas estão na faixa de idade de 12 a 17 anos, que é justamente aquele jovem que está aí cursando o ginásio e o colégio, né? E, então, nós vamos contemplar várias linguagens, praticamente todas. Nós vamos contemplar dança, música, artes cênicas, audiovisual, cultura popular, artes visuais, fotografia, literatura. E vamos selecionar 5 projetos de cada linguagem. Esses jovens artistas também serão remunerados, eles vão receber R$ 2.000. E eles farão parte de uma programação que a gente vai realizar dentro das escolas do estado e também em espaços públicos da cultura. Então, Admilson, é de fato para a gente movimentar essa cena, gerar renda para jovens artistas, né, e que já tem uma formação para ministrar oficinas, e com isso a gente dá o pontapé inicial numa política necessária, que é promover os jovens na área artística, promover, dar protagonismo, socialização, trazer reflexão, que eu acho isso importantíssimo. É esse o projeto do Conecta Jovem.
As inscrições vão até quando?
Olha, os jovens curadores terão até 14 de agosto para se inscrever. As inscrições estão disponíveis no site da Cultura, Cultura Jundiaí. Tem uma aba editais e regulamentos. Nessa aba, vocês podem acessar o edital e os anexos. E eu quero dizer também que nós temos na Cultura ali um atendimento para quem tiver dúvidas. Nós estamos sempre à disposição para atender, para esclarecer, porque o nosso objetivo realmente é que esses jovens eles se capacitem para participar de editais futuros, para que eles tenham um currículo, de fato, para que eles comecem a construir sua carreira. Então, os curadores é até 14 de agosto. Os jovens artistas é até 30 de setembro. Tem bastante tempo para se preparar, para acessar o edital, para entender as regras, as condições e os documentos que são necessários.
E depois de passado a data de inscrição, tem um número mínimo de selecionados? Como é que vocês vão fazer esse trabalho aí para selecionar os jovens que vão participar do Conecta?
Olha, para ambos os editais, a gente vai ter critérios que envolvem o histórico, a trajetória, o potencial artístico que eles terão que inserir aí no material que vão enviar. Serão 16 jovens curadores que vão fazer a seleção dos jovens artistas, 8 oficineiros e 40 jovens artistas, né? Então, são esses os números que a gente pretende atingir. E logo no início do ano letivo de 2027, nós já estamos programando com a Delegacia de Ensino essas ações. Inclusive, nós vamos fornecer toda a estrutura necessária para a realização desses eventos dentro da escola, né? Tem o sábado letivo, né? Muito interessante, porque a escola passa a ser um espaço no sábado letivo que recebe também a família, né? E com isso a gente, de fato, faz uso de um espaço público qualificado, tendo uma relação com a comunidade como um todo, dentro dessa ideia de descentralização, né, Admilson? De chegar nas pontas.
Perfeito. Clarina, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Você fique à vontade.
Então, Admilson, o que eu quero dizer aí para os ouvintes, para falar para os filhos, para os netos, os jovens que estejam escutando a gente, para que acessem esse edital no site da Cultura, Cultura Jundiaí, para que, de fato, se tiver dúvida, nos procurem, nós estamos à disposição para auxiliar lá na Secretaria de Cultura, no Espaço Expressa, e a gente, de fato, quer fazer uma força-tarefa para que tenha uma grande adesão, porque é o pontapé inicial de uma política que é necessária e que é muito importante, esse olhar para o jovem, porque são eles que vão levar aí, vão construir o nosso futuro, né, Admilson?
Verdade.
E a arte humaniza, a arte socializa, ela traz reflexões importantes e colabora muito na construção de uma sociedade mais humana, né? De uma sociedade também mais crítica e que possa fazer as escolhas exatas para melhorar o nosso futuro, né, Admilson? Então, essa convocação que eu faço.
Clarina Fassanaro, secretária municipal de cultura, ela falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Três horas e 50 minutos.
The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. Shelter of my own protection, baby. with myself and center. Clarity, peace, serenity. I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.
Cidade Jundiaí.
Go your own way.
23 horas e 58 minutos.
You feel like you can smell it on your skin. You feel like people see it and they don't let you in. They make it look so easy to be everything you wanted, but you made mistakes you can't undo. Do you ever wonder where it ends? Just when you think you're free, it all starts over again. But do you have to fight? I love you though you're broken inside. And you can spend your life burning the days, just trying to find a state of grace. Love that won't fade away. Not that old. Do you even remember who you were? A bright spirit.
fairy tales. Just wanna be like everyone else, but you can lose yourself.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada, ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Rádio Cidade Jundiaí, informação total.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo. Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza em nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação?
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que que são os estudos clínicos? São aquelas etapas do desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase de desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que é quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação. Muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ou Fernando?
Sim. Na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem, sim, no país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive, é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui à ABRACRO são da região, da região de Jundiaí. Então, temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E, aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil, ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que são, que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil, ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente.
Uhum.
E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por este novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil, foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi: por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando para gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais, fomenta muito, porque a gente tem a criação de muitos empregos. Quando você tem esse aumento no número de estudos, são empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento no número de estudos aqui no país é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa.
Bastante.
Esse ganho é um ganho econômico, né? Sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também. Porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele dá uma, ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né? Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né, o tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então, a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo, e por isso que a gente tem assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né, e orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós,
com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ô Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. É, tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, né? O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%. E mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Esse foi um salto impressionante. Ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, né? Legal, oxalá. É, muito bom.
É, sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar, assim, numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos, e que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um imbróglio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernando?
Isso, exatamente, exatamente. E assim, o que eu falei, né? Como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética, ela é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção, para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas reforçaram a segurança, ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só queria destacar aqui dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa. Então, assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica, ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada. Ela tem muito diálogo com o setor, isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está, como eu falei, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abracro?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar Abracro no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhe a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica. A gente sempre posta notícias também para divulgar, não só para o público especializado, né, da área, mas também para o público leigo. A gente posta bastante conteúdo sobre pesquisa clínica, que esse é uma das nossas missões aqui na associação.
Maravilha. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação, muito proveitosa aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Foi um prazer, Paulinho. A gente está sempre à disposição. Foi de fato um prazer.
Prazer foi nosso. Obrigado, Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, Abracro, que falou ao jornalismo da cidade.
Entrou em vigor a lei que autoriza em todo o país a comercialização, aquisição e posse de spray de pimenta para mulheres maiores de 18 anos como medida de defesa pessoal. A norma foi sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. O texto determina que o produto poderá ser usado de forma moderada para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, e que o uso deve ser interrompido assim que a ameaça for neutralizada. A delegada de polícia e professora de direito penal, Raquel Galinatti, avalia que a medida representa um avanço, mas ressalta que ela não substitui as políticas públicas de combate à violência contra a mulher.
Deve haver necessariamente uma política ampla de prevenção à violência. E é muito importante que a gente deixe bem claro, não se trata de uma solução no combate à criminalidade, nem uma solução da violência contra a mulher, mas uma ferramenta de defesa pessoal capaz de criar uma janela de reação, um tempo para reação.
Para adquirir o dispositivo, a mulher deverá ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto, além de comprovante de residência e autodeclaração de que não possui condenação por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça. A lei também determina que o spray seja de uso individual, tenha capacidade máxima de 50 ml e que as especificações técnicas sejam regulamentadas pela Anvisa. Apesar da autorização, Galinatti alerta que o spray tem limitações e deve ser encarado apenas como um recurso para permitir que a vítima consiga fugir.
Por exemplo, a distância. Necessariamente ele deve ser usado de 1 a 3 metros. Se tiver o vento contrário, um ambiente fechado, essa distância não observada de 1 a 3 metros, uma falha no equipamento, uma falta de preparo comprometem a eficácia. Então o uso exige estratégia, não é um instrumento de confronto ou contenção.
A nova lei cria ainda o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para mulheres, que prevê campanhas educativas e orientação sobre os limites legais da legítima defesa e o uso correto do equipamento. Mas a delegada defende que o spray de pimenta não substitui o dever do Estado de proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Ouvinte Cidade, você sabe o que é ludopatia? Bom, ludopatia é o vício em jogos de azar e popularmente aí esses jogos são promovidos pelas bets, as apostas que geram graves impactos sociais, econômicos e de saúde mental em apostadores hiper vulneráveis. Mas só que, né, esses apostadores hiper vulneráveis, né, estão aí, parece que com a justiça ao seu lado. Quem conversa com a gente a partir de agora é o doutor Fabrício Pozzuco, ele é professor universitário e advogado. Ô doutor, a justiça começa a indenizar apostadores hiper vulneráveis aí? Já tem jurisprudência aí?
Já, Edmilson, isso é um caso que começou já, não é de hoje, né? Já tem um certo tempo, mas as coisas começaram a logo nessa época da Copa do Mundo, em que houve a explosão aí da publicidade, das bets, do próprio jogo, né? Antigamente a gente falava só no jogo do Tigrinho, aquela coisa toda. Depois começou o negócio a ficar cada vez mais aí profissional, vamos colocar assim, e as apostas começaram a ter um cunho um pouco diferenciado. E aí a jurisprudência começou a reconhecer esse direito em relação às pessoas que são portadores de ludopatia, né? Ou seja, começaram a reconhecer que essas pessoas que acabam tendo esses jogos, né, essa maneira de jogar compulsória, as pessoas não conseguem se controlar. E aí a Justiça de Maceió de São Paulo reconheceram esse direito, inclusive fazendo com que tudo aquilo que tivesse sido apostado, né, fosse devolvido a essas pessoas, além de uma indenização por danos morais. isso tem acontecido basicamente porque com a legislação da BET, né, as legislações das BET, existe, na verdade, uma observação muito importante sobre o jogo responsável. O que que é isso? A BET não pode ficar influenciando você a jogar. A BET não pode, na verdade, ficar concedendo a você toda hora um benefício, né, daquele do tipo, olha, se você gastar aqui R$50, você ganha aqui em dobro para poder fazer a aposta, ou coisas desse sentido, que faz com que a pessoa compulsiva acabe jogando. E aí, os tribunais têm reconhecido esse direito para essas pessoas que acabam tendo esse problema diante dessas questões das bets do jogo responsável.
E até já tem aí investigados, né, que andaram fazendo publicidade sobre esses jogos e ganhando até em cima aí das pessoas que apostam, né?
Sim, a gente tem que lembrar que é importante contar aí para o nosso ouvinte, a dimensão, que a gente tem aí, na verdade, bets que são aquelas que são, vamos dizer assim, regulamentadas e bets que não são regulamentadas, né? Hoje na internet você encontra de tudo. A gente tem até aí discussões que foram feitas a respeito do próprio CONAR, que é o Conselho Nacional aí de Propaganda e Publicidade, e reconheceu um determinado canal aí do YouTube que se faz a transmissão das dos jogos da Copa do Mundo, uma recomendação muito grande para que as publicidades das bets tivessem aí uma regulamentação diante do que está acontecendo. É importante também a gente poder levar para o nosso ouvinte que, além dos processos contra as bets, caso esse nosso ouvinte ou a pessoa que ele conhece tenha, na verdade, um laudo reconhecendo isso, existe a possibilidade de se ingressar com um pedido no INSS de auxílio por incapacidade temporária por ludopatia. Ou seja, a pessoa tem direito até mesmo a receber um auxílio doença, né, da previdência social, tal a gravidade desse tipo de situação que vem acontecendo em relação às pessoas que jogam compulsivamente.
Embora o senhor não seja médico, mas pelo que o senhor tem visto aí, tem cura?
Olha, Adilson, a situação é mais ou menos, a gente faz uma comparação com a situação da pessoa que é alcoólatra ou da pessoa que é drogada. Eu acho que a situação nesse caso acaba sendo um dia de cada vez.
É.
A gente dizer que uma situação como essa tem cura, isso é vagabundagem, a pessoa na verdade joga porque não tem escrúpulo, não tem caráter, isso não é assim. A gente tem visto muitos casos de pessoas que acabam sempre naquela ideia, né? Principalmente idosos, aposentados. Isso acontece muito. Eu, na verdade, preciso ganhar um pouco mais de dinheiro, então eu vou fazer uma aposta. Aí ele vai lá, aposta X vezes, perde. Aí aposta mais X, ganha. Quando ele ganha alguma coisa, aí que ele fica mais ainda compulsivo a jogar. E tudo que ele ganhou, ele joga de novo. E isso vai se transformando num círculo vicioso, a qual a pessoa não consegue parar depois. É bem complicado. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas com certeza alguma pessoa que está ouvindo aqui já teve isso, já vivenciou isso na família. É uma compulsão mesmo. Como alguém que tem essa compulsão por droga, como alguém que tem essa compulsão pelo cigarro, como alguém que tem a compulsão pela bebida, é algo extremamente complicado mesmo.
A gente não vê isso, doutor. Por exemplo, para quem, né, faz uma fezinha no jogo do bicho, nas loterias da Caixa, a pessoa não tem essa compulsividade, né?
Exatamente, isso é diferente. A pessoa que consegue se controlar e fazer efetivamente lá a sua fezinha no jogo aí, como você colocou, no jogo do bicho, ou de repente que vá lá e faça as apostas nas loterias oficiais, como por exemplo a Mega Sena e tal, essas coisas todas, essa pessoa, muitas vezes, ela faz isso algumas vezes ou toda semana, mas é controlado. Ou seja, ela joga um valor determinado, X, né? Eu faço o jogo da minha Mega Sena em tal coisa, eu faço o jogo assim, 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 mas controlado. A questão da ludopatia acaba ficando extremamente complicada porque a pessoa não consegue se controlar. A gente tem alguns casos no escritório, só a título de ilustração, a gente tem um processo em que a pessoa gastou mais de 130 mil reais em jogos, num período que a gente está falando aqui de mais ou menos 3 meses. Olha o quanto essa pessoa ficava jogando, né? E aí, o que demonstra, além da compulsão por isso, demonstra, na verdade, um caráter bem complicado, porque a própria Beth, né, observando que isso está completamente fora daquilo que a gente chama de jogo responsável, acabou, na verdade, permitindo que isso acontecesse. Não sei se você consegue lembrar, no passado recente, a gente tinha os idosos indo nos bingos, né? Uhum. Muitas vezes eram bingos clandestinos, eram bingos que as pessoas iam jogando, situações das maquininhas eletrônicas, dos caça-níqueis, e isso era tudo escondido. Agora isso ficou na palma da mão através de um celular. Então a gente imagina a dificuldade mesmo que essas pessoas têm para conseguir parar, né, de fazer esses jogos compulsivos. Então essa questão do jogo responsável precisa realmente ser avaliada caso a caso. A gente não está aqui demonizando as bets, dizendo que toda bet é ruim, que tinha que acabar com isso, não é nada disso. O que a gente está querendo dizer é que, diante das situações legislativas que acontecem, essas pessoas que são hiper vulneráveis, como por exemplo os idosos, como por exemplo os aposentados, como por exemplo as pessoas que têm algum outro vício objetivo que acabam descambando para a ludopatia, elas precisam ter aí um acompanhamento, e a legislação precisa protegê-los para que não aconteçam esses absurdos que no nosso caso tem gente no escritório de mais de 130 mil reais julgados em uma média.
Até a justiça trabalhista está reconhecendo aí esse vício compulsivo, né?
Sim, é verdade, Edmilson. A gente está tendo reconhecimento disso em todas as justiças. A gente está tendo isso na Justiça Federal, quando a gente fala do INSS, da doença. A gente está tendo isso na questão da Justiça do Trabalho, sendo que muita gente tem perdido emprego por justa causa por ficar jogando, inclusive, no momento que a gente está trabalhando. A gente tem a Justiça Civil, que está reconhecendo essas situações das indenizações por conta dessa falha no jogo responsável. Eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte.
E como é que consegue um laudo médico disso?
Na verdade, esse laudo ele é psicológico e psiquiátrico. Geralmente, um psiquiatra vai fazer todos os testes comuns, como se faz na pessoa que é alcoólatra, como se faz na pessoa que é drogada, porém, nesse caso, vai voltado para a questão do jogo. E um psiquiatra forense, ou seja, um psiquiatra particular que está ali tratando a pessoa, e depois, posteriormente, na justiça, um perito, um psiquiatra forense vai fazer essa análise, e ele, efetivamente, a partir do momento que ele constata realmente esse problema, aí a justiça passa a reconhecer os direitos das pessoas que têm a ludopatia, a síndrome da ludopatia.
Dr. Fabrício Pozzocco, professor universitário, advogado, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
O brasileiro está vivendo mais tempo, mas passa em média 12 anos e meio da vida enfrentando algum problema de saúde ou limitação física. É o que aponta o estudo publicado na revista científica The Lancet, que analisou dados de 204 países e territórios entre 1990 e 2023. A constatação em relação ao Brasil é que o tempo médio vivido com doenças cresceu 20% nas últimas 3 décadas, o que coloca o país na 16ª posição do ranking mundial de nações com o maior tempo acumulado de problemas de saúde ao longo da vida. Na liderança aparecem os Estados Unidos, onde o tempo médio em que a pessoa vive com doenças é de 14 anos. Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Holanda aparecem na sequência. Sobre o Brasil, os especialistas explicam que o ganho de longevidade na população brasileira ao longo dos últimos anos não veio acompanhada da mesma qualidade de vida. Problemas de saúde como diabetes, obesidade, dores nas costas, ansiedade e perda auditiva estão entre as causas que mais comprometem o bem-estar durante o envelhecimento. O levantamento destaca ainda que as mulheres vivem mais tempo que os homens, mas também passam um período maior convivendo com doenças crônicas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Pesquisa da USP vai acompanhar pacientes com Parkinson para identificar risco de quedas e perda de equilíbrio. Esse é o nosso assunto agora. O nosso contato com a doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson e doutoranda do Programa de Ciências de Reabilitação da USP. Doutora Érica, como é que está a senhora? Tudo bem?
Olá, bem você? Obrigada pela oportunidade.
Eu estou bem, eu que agradeço primeiro o seu tempo, disponibilidade, principalmente gentileza em nos atender, doutora Érica, muitíssimo obrigado. Doutora, vamos lá, como é que é esse trabalho?
Olha, é um trabalho que é bastante interessante do ponto de vista de não só prevenir a queda, mas entender porque o equilíbrio das pessoas com Parkinson piora ao longo do tempo, em que velocidade, para alguns pacientes isso pode ser mais rápido e para outros mais devagar. Então, na literatura científica, a gente não encontra, durante 3 anos de acompanhamento, achados parecidos, pesquisas parecidas. Então, essa é a novidade de caso a gente consiga, então, encontrar quais aspectos influenciam mais, conseguir direcionar as terapias para que essa pessoa não chegue até a primeira queda.
A doença é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma urgência de saúde pública. É isso, doutora Érica?
Exatamente. Infelizmente, o Parkinson, ele tem crescido a números exponenciais. É a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo. Ela ainda não é a mais comum, ela perde para a doença de Alzheimer, mas em novos casos ela é a que mais cresce no mundo todo.
E no Brasil, especificamente, o número de pessoas com a doença é bem significativo, né, doutora?
Infelizmente, a gente não tem grandes dados populacionais no Brasil, né? A notificação compulsória não é exigida na doença de Parkinson, então a gente conta com alguns trabalhos, por exemplo, o trabalho do Sul, que fala em torno de mais de 500 mil pessoas em 2024 e uma projeção de mais de 1.200.000 pessoas em 2060.
Números importantes. Agora, doutora Érica, além dos clássicos tremores, né? Há outros sinais também que devem ser levados em consideração, né?
É importante dizer isso, né? O Parkinson todo mundo relaciona ao tremor, mas esse não é o principal sintoma para você receber o diagnóstico de doença de Parkinson. E sim, a lentidão do movimento, mais um outro sintoma que pode ser o tremor ou a rigidez. E, infelizmente, é uma doença que leva à instabilidade postural. Também é um sinal, né? É um sintoma da doença de Parkinson, a diminuição do equilíbrio.
Essa questão do equilíbrio, né? A gente fala das quedas, né? A pesquisa vai tratar sobre isso. As quedas é um fator que tem que ser levado muito a sério, porque com uma queda, outras questões de saúde, comprometimento na qualidade de vida desse